bem-vindo ao Cast Tubing.
Olá, esse é o Teste de Turing, um podcast sobre tecnologias da linguagem. Eu sou o Eric Fonseca e aqui comigo está o Marcos.
Olá, pessoal.
No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre a história das tecnologias da linguagem, desde meados dos anos 50 até algumas inovações mais recentes. Se você ainda não ouviu, inclusive, eu recomendo. E bom, hoje nós vamos falar de algumas criações mais recentes do NLP, que são o estado da arte para muitas aplicações, muito usadas tanto em pesquisa como na indústria. E elas incluem alguns nomes que já são famosos para quem trabalha na área, que são o BERT, o GPT-2, o ELMO e alguns outros modelos gigantes. Recapitulando um pouco de uma coisa que a gente falou no último episódio, foi que lá em meados de 2010, a comunidade de NLP foi vendo que usar representações numéricas de palavras, né, representando cada palavra como um vetor de vários números, as word embeddings, funcionava muito bem na prática para várias aplicações de NLP. Só que aí, ao mesmo tempo, os pesquisadores foram vendo que esse tipo de representação tinha algumas limitações, né?
Pois é. O principal delas, eu acho que era a questão da ambiguidade das palavras, né? Então, uma mesma palavra que pode ter conotações diferentes, ela teria a mesma embedding, teria o mesmo vetor. Então, por exemplo, a palavra banco, né? Dependendo em qual contexto está localizado o banco, ele pode ter significados diferentes.
Sim, no primeiro momento, esse foi um problema um pouco que varrido para debaixo do tapete, né? As pessoas sabiam que ele existia, mas ninguém teve nenhuma ideia brilhante e super funcional a princípio. Então, ok, vamos fazer assim mesmo. E até que funcionava, né? Até tinha sistemas de detecção de sentido de palavras ambíguas que até detectava razoavelmente bem. Outro problema que os pesquisadores tinham era como você ter uma forma de gerar uma representação numérica para uma frase inteira, né? Ou mesmo para um conceito composto de várias palavras, tipo São Paulo, que não é uma palavra só, são duas, e que podem ter significados bem diferentes quando separados ou juntos. Mas lá para o quê? Em 2014 foi quando se popularizaram mesmo as redes neurais recorrentes, as RNNs. Que elas são um tipo de rede neural que lê uma palavra de cada vez no texto, né? E ela vai mantendo uma memória interna, na forma de um vetor numérico. Então, cada palavra que essa rede neural lê no texto, ela faz uma multiplicação pelo vetor da palavra, né? Multiplica várias matrizes de peso lá dentro e vai armazenando uma sequência de números. Então, os pesquisadores viram que as RNNs eram uma forma eficiente de se treinar um sistema de NLP para alguma tarefa específica, né? Então foram treinadas RNNs para tradução automática, para classificação de texto, para sistemas de busca, etc. Mas surgiu logo a questão: poxa, será que da mesma forma que nós treinamos vetores de palavra genéricos que servem aparentemente para qualquer aplicação de NLP, será que a gente também não podia treinar talvez uma RNN para gerar representações para frases inteiras que pudessem ser aproveitadas também para várias aplicações de NLP? A resposta é que sim, isso era possível. A primeira RNN que tinha esse tipo de objetivo e foi bem sucedida, ficou bem difundida, foi o ELMO.
Então, o ELMO é um tipo de rede neural recorrente, né? Como o Eric falou, ele mantém um vetor interno, que como funciona como se fosse a memória, onde ele vai sendo atualizado a cada momento que a gente vai processando uma palavra. Então, vamos processando uma palavra sequencialmente, a gente vê a primeira, ele modifica um pouquinho ele, vê a segunda, modifica mais um pouquinho, e assim vai até que a gente chega ao final da sentença. A grande ideia do ELMO é que você podia, então, utilizar esses vetores internos como a representação de cada palavra. Então, essas representações, a partir desse momento, elas são contextualizadas a partir das palavras que a gente já tinha visto anteriormente.
Essa ideia de você usar o vetor interno, né, da memória interna da RNN, como uma representação contextualizada das palavras, não era 100% nova, né? O pessoal, de certa forma, já fazia isso para aplicações específicas. A questão era, como que a gente vai treinar uma rede neural que sirva para praticamente qualquer aplicação de NLP, né? E para treinar o ELMO, não se tinha um objetivo específico. Ele não foi treinado para tradução, não foi treinado para analisar a sintaxe ou coisa assim. O ELMO foi treinado com um objetivo muito genérico, que era o quê? Predizer a próxima palavra dentro da frase. E isso foi capaz de gerar boas representações para as palavras que foram úteis em algumas aplicações de NLP também. Mas, bom, a moral da história, digamos assim, que um modelo como o ELMO ensinou para a comunidade de NLP foi o quê?
bottom line, sim, do Elmo é que ele trouxe uma forma muito boa, que funciona muito bem para extrair representações de uma forma universal, né? A partir de agora, você passava a sua sentença para o Elmo e o Elmo te dava as representações de cada palavra na sentença.
Sim, mas além disso, eu diria que a grande vantagem do Elmo foi mostrar que era possível criar um modelo de rede neural para NLP que aprendia essas representações a partir de textos simples, né? Sem nenhuma anotação humana. Então, só você pegando uma grande quantidade de textos da Wikipedia, de livros, de artigos, de coisas da internet em geral, já seria possível você ter um modelo que, bom, auxiliaria diversas tarefas de NLP e poderia ser reaproveitado. Depois do Elmo, ainda foram propostos outros modelos parecidos para criar representações de frases, mas o grande divisor de águas mesmo foi o BERT. O BERT é um modelo baseado na arquitetura de rede neural que a gente chama de Transformer, né, que surgiu aqui no final de 2017, né? E, bom, os Transformers eram inicialmente só usados para tradução automática, porque é uma área do NLP que tradicionalmente tem conjuntos de dados muito grandes. E o Transformer tem essa questão que ele precisa de muitos dados para funcionar bem. Mas então teve esse grupo de pesquisadores do Google que pensou, poxa, e se a gente pegasse um Transformer e treinasse ele com o objetivo também de predizer palavras? E ao contrário do Elmo, que predizia sempre a próxima palavra, né, sequencialmente numa frase, o BERT teve um objetivo um pouquinho mais criativo, que era o seguinte: imagina que você pega uma frase e aleatoriamente você apaga uma, duas, ou mais especificamente 15% das palavras dessa frase. E aí você pede para uma rede neural tentar dizer quais palavras que sumiram, né? Você quer que a rede aprenda quais palavras deveriam aparecer naquele contexto que está, vamos dizer, uma máscara. E foi assim que eles treinaram o BERT. É um modelo bastante grande. Hoje em dia, nós até já vemos alguns modelos de NLP bem maiores até, né, que o BERT. Mas para a época que ele foi publicado, que foi no meio de 2018, mais ou menos, já era um pouco impressionante, né, a quantidade de parâmetros que aquela rede neural tinha. E só explicando sobre o que significa um modelo de NLP ser muito grande, já que esse é um conceito que vai ser bastante recorrente nesse episódio, a gente pode entender uma rede neural como um conjunto de várias matrizes, vários vetores numéricos, ou seja, números mais números que são usados em álgebra linear, né? Multiplicações, somas,
pode pensar em mais tabelas do Excel. São tabelas do Excel.
Tabelas do Excel de uma forma nada eficiente, né? O BERT, por exemplo, a versão maior do BERT tem 300 e poucos milhões de parâmetros. E isso, quando você salva num arquivo no seu computador, dá cerca de 1 giga e pouco. Tudo bem, você pode pensar que 1 giga e pouco de espaço de armazenamento não é realmente lá tanta coisa assim para um modelo que a gente diz que é enorme. Mas a verdade é que quando a gente vai rodar o BERT em alguma aplicação, você tem que fazer tantas multiplicações de tantos parâmetros, né, tantas contas, que isso acaba se tornando uma coisa bastante, bastante pesada computacionalmente. Ainda mais se você pensar que você quer ter uma aplicação de NLP, como reconhecimento de voz, como tradução, rodando no celular, ou às vezes, sei lá, até em algum aparelho pequeno, algum eletrodoméstico, que não vai ter muito poder de processamento, né? Agora, fechando esse parêntese sobre tamanhos de redes neurais em NLP e voltando a falar sobre o treinamento do BERT, treinaram um modelo que era bastante grande e o resultado é que o BERT aprendeu muito bem os padrões em que as palavras aparecem em textos, né, em línguas humanas. E esse tipo de conhecimento, mais uma vez, foi muito útil para ser aproveitado em outras aplicações de NLP. Você passa a poder inicializar um modelo de NLP, em vez de começar do zero, ou em vez de começar só com word embeddings de palavras, você pode começar direto com um baita empurrãozinho do BERT, que já tem bastante conhecimento acumulado. E uma coisa que ficou bem interessante quando o BERT foi treinado era o seguinte: esses modelos, tipo o Elmo e o primeiro BERT, eram treinados só com textos em uma única língua. Normalmente era só inglês. A equipe de pesquisadores que fez o BERT experimentou treinar ele num conjunto de dados que era composto por mais de 100 línguas. Eles pegaram as Wikipedias, as 103, se não me engano, Wikipedias, com maior quantidade de textos. Juntaram todas elas numa numa grande coleção só, e jogaram para o Bert aprender. E aí, uma coisa surpreendente é que ele aprendeu incrivelmente bem predizer as palavras que faltavam, né, no, nas lacunas, em qualquer língua, praticamente. O Bert Multilingue é usado em várias aplicações de NLP que trabalham com línguas diferentes do inglês e mostram um ganho de performance bastante considerável. E isso é uma coisa muito, muito interessante para pesquisadores de NLP em geral, que trabalham com línguas sem ser o inglês, porque muitas vezes é difícil treinar novos modelos de grande porte ou ter modelos grandes para outras, para novas línguas. E o BERT Multilingue meio que já supre um pouco essa necessidade. Também fizeram alguns experimentos para analisar o quanto de capacidade multilingue mesmo essa versão do BERT tinha. E aí o que eles fizeram foram alguns experimentos bem interessantes do tipo: imagina que você pega o BERT Multilingue e usa ele para inicializar um sistema de NLP para fazer algum tipo de análise sintática ou predizer qual a classe gramatical das palavras num texto. Aí os pesquisadores experimentaram treinar esse modelo só com textos de uma língua, por exemplo, só com textos em italiano, e depois foram avaliar como que esse modelo conseguia responder às classes gramaticais de uma palavra em outra língua, como italiano, francês ou árabe. E eles notavam que o sistema era capaz, sim, de aprender conceitos de uma língua e aproveitar para outra. É claro que a eficiência era bem menor do que se ele tivesse sido treinado especificamente para predizer as classes gramaticais na língua-alvo, né? Mas mesmo assim, era uma capacidade de transferir conhecimento de uma língua para outra, que foi até bastante surpreendente para alguns pesquisadores mais céticos, que achavam que toda a capacidade de um modelo como o BERT, que era olhar só as palavras superficialmente, né, sem ter um entendimento mais profundo mesmo das estruturas linguísticas.
E é muito interessante esse artigo. E para quais línguas exatamente eles fizeram os experimentos?
Eles fizeram, na verdade, com várias línguas, de búlgaro, de italiano, polonês, árabe, esloveno, basco, turco. E um dos experimentos que eu acho interessante é... eles confirmam uma coisa que já era meio esperada, era que treinar esse modelo baseado no BERT com textos de uma determinada língua vai ser mais proveitoso para línguas próximas dela, né? Então, no caso de italiano, para francês ou para espanhol, no caso de norueguês, vai para dinamarquês, etc. E um caso interessante é do Hindi com o Urdu, que são línguas faladas na Índia e no Paquistão, são línguas bastante próximas, que tem, né, muito comum da estrutura até do vocabulário, mas são escritas com alfabetos diferentes. O urdu é escrito com alfabeto árabe, o hindi tem um alfabeto próprio. E então, a princípio, se fosse um modelo muito simplista, né, muito ingênuo, que olhasse só para a forma superficial das palavras, não iria aprender nada. Mas a verdade é que quando o modelo era treinado para uma dessas línguas, para, por exemplo, para detectar entidades, né, detectar nomes de pessoas, empresas, etc., em uma língua, ele conseguia ter um desempenho muito bom na outra também. Claro, não era um desempenho tão bom quanto se ele tivesse sido treinado desde o princípio para aquela outra língua. Mas ainda assim, ele mostrava que era capaz de transferir o conhecimento. E quando você fazia alguma coisa do tipo inglês para japonês, que além de ter um alfabeto diferente, são línguas completamente diferentes, estruturalmente, gramaticalmente, aí essa capacidade de transferir o conhecimento já caía um monte. Então, isso confirmou que o modelo como o BERT, multilingue, acaba aprendendo algumas sacadas linguísticas mesmo, né? Depois do BERT, ainda apareceram outros modelos, às vezes com objetivos um pouco parecidos ou um pouco diferentes, mas sempre com esse intuito de tentar aprender regularidades, né, padrões das línguas humanas em grandes quantidades de textos para serem úteis em aplicações de NLP. Como são vários deles que existem atualmente, né, a gente tem o XLM, tem o XLNet, a gente tem o T5 e alguns outros modelos, fica até um pouco chato entrar em detalhes de cada um deles. Mas vamos só deixar aqui por alto que alguns deles têm vantagens e desvantagens em algum ponto ou outro, ou são mais propícios para uma aplicação ou para outra. Mas outra coisa que a gente tem que olhar é como que a gente avalia esses modelos, tipo BERT, e a resposta padrão é o GLUE Benchmark, e o irmão mais novo dele, o Super GLUE Benchmark. O Glue Benchmark é um conjunto de problemas de NLP, especificamente de 11 problemas diferentes, que servem justamente para avaliar a capacidade geral de sistemas de NLP de gerarem representações para frases. A ideia é que cada um desses problemas tem uma série de exemplos, né, centenas ou milhares de frases ou conjuntos de frases, e a ideia é que sistemas de NLP baseados no BERT ou em algum outro modelo desses deveria ser capaz de gerar representações para cada uma dessas frases, ou conjunto de frases, e aprender a responder corretamente aquilo que cada problema propõe. Ou seja, é uma forma de ver se aquela representação gerada por aquele modelo neural é capaz de ser útil para diversas aplicações diferentes. Na verdade, não são nem bem aplicações, são mais alguns problemas que tentam avaliar a capacidade do modelo entender certas coisas básicas das línguas humanas, coisas que são triviais para as pessoas responderem, mas que vão ser bastante difíceis para um sistema de inteligência artificial. Então, alguns exemplos de tarefas que a gente encontra no Glue Benchmark são: o sistema recebe duas frases e ele tem que dizer se uma implica que a segunda é verdadeira. Outra, ele recebe um pequeno parágrafo e ele tem que encontrar qual frase que dá a melhor continuação para aquele parágrafo. Em outro, ele tem que dizer qual palavra melhor completa um trechinho ali de uma frase, um parágrafo que foi apagado. Bem parecido com o próprio treinamento do BERT. Os modelos que foram sendo propostos foram chegando a pontuações cada vez mais altas no Glue Benchmark, chegando a uma performance até bastante próxima da capacidade humana, segundo algumas avaliações até melhor do que a capacidade humana, o que eu acho, bom, bem questionável, e que tem a ver com certos vieses presentes nos dados desses problemas do Glue. Ou talvez também porque os humanos que foram avaliados não estavam levando a coisa lá muito a sério. Mas para explicar brevemente esses vieses nos problemas do Glue, a gente pode olhar a uma crítica a ele, que é o seguinte: é que, embora de uma certa forma até pareça fazer sentido que se um sistema de NLP consegue dar respostas corretas para a maioria delas, ele aparentemente entende alguma coisa de linguagem, na verdade nem sempre é tão simples assim. Porque muitas vezes as respostas certas podem ser determinadas olhando alguns padrões meio recorrentes nos dados. Na tarefa de determinar se uma frase implica que a segunda seja verdadeira, por exemplo, é um problema bastante bem estudado que, da forma como esse conjunto de dados foi feito, né, que foi feito por humanos escrevendo especificamente para esse objetivo, tem alguns padrões na forma que as pessoas escrevem, né? Então, às vezes, você tem palavras um pouco genéricas, ou você tem uso de negação, ou você tem certas palavras que são muito recorrentes, quando a resposta certa é que você tem uma contradição ou que uma frase não implica na outra. E os modelos de NLP aprendem muito bem a explorar esse tipo de viés, né? Sem que eles precisem realmente ter uma compreensão super profunda de como as línguas humanas funcionam. Então, agora que a gente já falou da avaliação desses modelos no Glue, vem a pergunta: se eu tenho um modelo de NLP como o BERT, por exemplo, se ele vai bem no Glue, será que eu posso concluir que ele é bom para NLP em geral?
Assim, eu acho que é de certa forma um indicativo, mas não é uma conclusão definitiva. Assim, fazer uma analogia: onde tem fumaça tem fogo, mas não é exatamente porque tem fumaça que vai ter fogo. Certo, então não é porque foi bem no Glue que é um modelo que está resolvendo de fato o NLP. Mas é um bom indicativo que a gente está avançando na área.
Sim, sim. Eu penso mais ou menos a mesma coisa. A crítica que se faz a esses benchmarks, que a meu ver faz bastante sentido, é que a gente não pode pensar que porque um modelo vai bem em algumas tarefas específicas de benchmark, que isso signifique que ele tem uma capacidade de entendimento da linguagem humana próxima da própria capacidade humana. E isso os pesquisadores têm mostrado cada vez mais que não. Que, na verdade, o que isso mostra é que é difícil mensurar a capacidade de entendimento de linguagem humana, né?
Acho que faz sentido. Acho que tem uma linha de pesquisa muito boa crescendo na questão de explicar os modelos neurais, né, o que eles estão aprendendo de fato, e isso nos mostra muito bem, muitas vezes, que há uma diferença muito grande ainda entre o que os seres humanos são capazes de aprender e o que uma rede neural consegue fazer.
Outro modelo de NLP que ficou muito famoso recentemente é o GPT-2, desenvolvido pela OpenAI. O GPT-2 foi treinado de uma forma mais direta para gerar textos. Ele lia um pedaço de uma frase e tentava predizer a próxima palavra, e a próxima, a próxima, a próxima. Dessa forma, ele é até um pouco parecido com o Elmo, mas enquanto o Elmo usava uma rede neural recorrente, uma RNN, o GPT-2 usa um transformer, que é uma arquitetura mais poderosa que permite aproveitar melhor quando você tem uma quantidade enorme de textos para aprender. E aí a OpenAI treinou 4 versões do GPT-2, uma maior e mais poderosa que a outra, e logo que eles anunciaram os resultados desse modelo, eles fizeram uma declaração a público dizendo que achavam que o GPT-2 era um modelo potencialmente perigoso para a sociedade em geral, né? Pela capacidade de gerar fake news, de gerar spam de todo tipo. E num primeiro momento, eles liberaram para o público só um modelo menor de todos. E aí, com o passar de alguns meses, eles foram liberando, né, os modelos maiores, até chegar no maior de todos, que tem 1,5 bilhão de parâmetros. Durante esse tempo, eles estiveram comprometidos com pesquisas que aparentemente diminuiriam o potencial de estrago desses modelos, porque seria possível detectar se textos estão sendo gerados de forma automática ou por humanos, né, coisas assim. Mas, e aí cabe a nós perguntar, como exatamente o GPT-2 seria perigoso? Né, isso foi uma questão bastante polêmica para a comunidade de NLP e Machine Learning em geral. Ele foi anunciado pela primeira vez no primeiro semestre de 2019. Né? O pessoal da OpenAI deu alguns exemplos de textos gerados pelo GPT-2 que realmente pareciam coisas escritas por humanos à primeira vista. Hoje que a gente já tem acesso a esses modelos e pode experimentar usá-los para gerar mais texto, fica até bastante evidente que ele escreve algumas coisas que não fazem muito sentido às vezes, né? Ele se contradiz, mas quando você bate o olho, à primeira vista parece até uma coisa escrita por um humano.
Então, o GPT-2 causou muita controvérsia assim, no mundo de NLP pelas afirmações exacerbadas assim, do OpenAI, né? A grande inovação deles, acredito que foi a questão de colocar todas essas novas ideias em prática e usar muitos dados, muitos, muitos dados para treinar o modelo deles, né? E o modelo é um modelo com muitos parâmetros, então era um modelo gigante treinado com muitos dados.
Quando ele foi anunciado, no começo de 2019, né? Foi anunciado um modelo de 1,5 bilhão de parâmetros, que era uma coisa realmente fora do comum para a comunidade NLP. E não porque ninguém nunca tivesse pensado em treinar um modelo assim, mas é porque é difícil na prática, né? É caro em termos de equipamento necessário, em termos de gasto de eletricidade necessário. Tanto é que estima-se que a OpenAI deve ter gastado talvez 50, 100 mil dólares para treinar o GPT-2.
Tem a questão também dos dias, né? O quantos dias demoraria para treinar esse modelo. Aí a estimativa é que era mais de 100 dias. Se você acertasse tudo de primeira e conseguisse replicar de primeira sem nenhum erro, ia demorar mais de 100 dias.
Não, se você tivesse só uma GPU, né? Porque na prática ele foi treinado
com hardware
paralelo, várias GPUs.
Várias GPUs, etc.
Explicando um pouco o funcionamento do GPT-2, porque, bom, o treinamento dele foi o quê? Foi aprender a predizer qual a próxima palavra, dado o começo, né, de uma frase, o começo de um texto. Então, a gente dá esse contexto inicial para ele. Se você começa o texto dizendo que, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade que fica no sudoeste do Brasil e pede para o modelo continuar, ele cria algum tipo de representação que é condizente com esse tipo de texto enciclopédico, né, que explica o que é um conceito, e ele continua a gerar textos que vai falar, talvez diga a data de fundação da cidade, diga a população, diga pontos turísticos, pontos marcantes da história daquela cidade. Só que, naturalmente, são coisas que não precisam ter muito compromisso com a realidade. São apenas coisas, muito genericamente, que parecem combinar, né, com aquele tipo de começo de texto. E toda a questão da polêmica, né, dele ser usado para o mal, seria que se alguém quisesse popularizar discursos de ódio ou para propaganda política em geral, ou para até spam comercial, para fazer o GPT-2 gerar um texto alinhado com o que a pessoa queria, seria necessário uma frase ou duas e o GPT-2 iria completando com conceitos relacionados, com palavras relacionadas, de modo a fazer um texto do tamanho que a pessoa quisesse, né? E pronto, ele seria capaz de gerar uma quantidade enorme de textos para qualquer fim nefasto. Mas a minha posição quanto a isso é um tanto cética, e eu explico.
A minha também. Na verdade, sou bem contra esse tipo de afirmação, porque traz uma popularidade, ao meu ver, negativa para a área ao longo tempo. Assim.
Trazer uma imagem negativa, eu já não irei para esse lado. Até porque eu acho que é um tipo de preocupação que a gente tem que ter, porque sim, modelos de inteligência artificial podem ser usados para fazer coisas malignas, vamos dizer.
Sim, então, a questão é que a gente tem que ter noção das limitações dos nossos modelos e, é claro, como você falou, a gente pode utilizar os modelos de inteligência artificial para tarefas malignas, mas se a gente assumir quais são as limitações do nosso modelo, a gente vai ter a gente vai estar compartilhando informações mais precisas.
Então você diz que a afirmação da OpenAI de que o GPT-2 seria um modelo perigoso e tudo mais, era muito mais uma coisa de marketing.
Sim.
É, eu tendo a pensar por esse lado também. Acho que eles exageraram bastante ali para ganhar uma certa publicidade. Tanto é que, bom, o GPT-2 está aí livre, leve e solto. Qualquer um pode baixar e usar para sistemas de NLP, para chatbots ou coisas do gênero, que tem se tornado uma coisa bem popular, né? E não houve nenhum cataclisma linguístico ainda. E, bom, também, fugindo um pouquinho do assunto de NLP, mas a meu ver, grande parte do poder de disseminação, de desinformação, de campanhas de propaganda, essas coisas, não é por causa de textos longos, é mais por compartilhamento de memes, de frases de efeito, de textos pequenos em redes sociais, WhatsApp, etc. Quer dizer, se você tem uma inteligência artificial capaz de gerar 5 parágrafos de texto elaborado, isso não tem tanta importância assim para espalhar desinformação, né? E mesmo quando as pessoas estão dispostas a ler os 5 parágrafos de texto elaborado, elas vão cair nessa limitação do GPT-2, vão ver, poxa, ali tem muita coisa sem sentido. Mas voltando aqui a algumas questões técnicas, eu tinha dito que o maior modelo treinado do GPT-2 tem 1,5 bilhão de parâmetros. E isso pode ser bastante pesado computacionalmente para se usar em um dispositivo móvel ou mesmo em computadores com mais poder de processamento, isso acaba tendo um certo gasto de eletricidade, né? E justamente por causa disso, tem se tornado mais comum uma área que é chamada de destilação ou distillation, que é pegar um modelo de NLP bastante poderoso, como o GPT-2 ou como o BERT, e tentar criar uma versão menor dele, uma versão que, com muito menos parâmetros, bom, tem uma capacidade representativa bastante próxima, uma capacidade de ter uma performance lá para o seu sistema final de NLP bastante próxima do original, mas com um custo computacional muito menor. E o mais interessante é que, sim, eles têm conseguido. A gente já tem alguns modelos disponíveis que são apenas uma fração do tamanho do BERT, por exemplo, e que tem uma performance só um pouquinho abaixo do modelo original. Aparentemente, uma área de pesquisa que ainda está no começo, né? Até porque modelos de NLP tão grandes assim também são uma novidade, mas é positivo ver que esse tipo de abordagem, né? De reduzir, de primeiro criar um modelo de NLP super inteligente, né? Capaz de criar representações para textos, para palavras que são úteis para várias tarefas, e no segundo momento pegar esses modelos enormes e transformá-los numa coisa menorzinha, já é algo que funciona razoavelmente bem. Então esse episódio vai ficando por aqui. Nós hoje falamos de alguns modelos de NLP que chegam a ter tamanho imenso para ter performances surpreendentes e também da tendência de tentar reduzir o tamanho deles para que eles possam caber até no celular sem muita dificuldade. Quem já trabalha com desenvolvimento relacionado à área de NLP e quiser experimentar usar um modelo como o GPT-2 ou o BERT no seu próprio código, é bastante fácil de fazer. Tem a biblioteca de Transformers da Hugging Face, eu vou deixar o link na descrição do episódio, que torna super fácil incluir esses modelos no seu código para NLP, para basicamente qualquer aplicação, e, bom, ele ajuda a conseguir ótimos resultados. Então agora, fica um abraço para os nossos ouvintes, sigam a gente no Twitter, ou se quiserem mandar alguma sugestão, alguma dúvida, ou qualquer coisa, é só mandar ou lá no nosso perfil, ou por e-mail, testedeturingpodcast@gmail.com.
Um abraço.